Vamos conversar com o doutor Solano, que está aqui hoje com a gente, para falar sobre um assunto tão importante. Doutor Bruno Solano, ele é pesquisador em saúde pública da Fiocruz, é também médico, e hoje para falar sobre a Covid, sobre esse momento que nós estamos e sobre a variante Delta, que tanto tem trazido preocupação para a humanidade, né? Não só aqui no Brasil, o mundo inteiro hoje se preocupa e se volta para essa variante. Doutor Bruno, muito prazer em falar com você mais uma vez. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Oi, Patrícia, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. Muito bom falar com você e com os ouvintes.
Para entender um pouquinho que momento é esse que nós estamos vivendo. Nós estamos aí com o avanço da vacina, né? Muitas capitais, já inclusive algumas cidades vacinando a população mais jovem. E esse é o momento de baixar a guarda. Já podemos dizer, bom, estamos tranquilos em relação à pandemia, do ponto de vista da saúde pública. Como que a gente pode avaliar esse momento agora, depois de tantos meses, depois de um ano, né, quase 2 anos de pandemia aqui no Brasil?
Patrícia, realmente o Brasil fez avanços aí, né, com a administração das vacinas. No entanto, a nossa cobertura vacinal, assim, de população totalmente vacinada, ainda está na casa ali dos 24%, 25%, né? Então, assim, a gente tem uma proporção grande já da população que tomou pelo menos uma dose. Mas o que está acontecendo é que, com o surgimento de novas variantes do Covid, em especial a variante Delta, o que tem sido observado é que realmente requer duas doses para a gente ter uma boa proteção contra essa variante. Então, considerando que a gente tem aí 24%, 25% da população vacinada no Brasil, a gente tem então 75% de pessoas que ainda estariam com suscetibilidade maior, considerando que com uma dose não é totalmente protegido contra essa variante. Então, certamente não é o momento de baixar a guarda, é o momento de manter as medidas todas. É claro que a gente está numa situação muito melhor do que já estivemos, né? Porque a vacina confere proteção, principalmente contra os casos graves. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente está num momento de risco, né? Com a introdução dessa variante nova, que é uma variante que se dissemina extremamente rápido, né? Quer dizer, na verdade, o que chama a atenção da variante Delta em comparação a todas as outras variantes que apareceram anteriormente. Essa transmissibilidade elevadíssima que ela tem, né? Então, ela é duas vezes mais transmissível do que o vírus anterior. Então, a gente tinha, vamos supor, uma pessoa infectada transmitindo para três, hoje uma pessoa infectada transmite para seis, no caso da variante Delta, né? Então, é comparado a doenças como catapora, por exemplo. Então, a gente tem uma transmissibilidade realmente aumentada e, apesar de estarmos numa situação melhor, por já termos a vacina, em grande parte das pessoas tomaram pelo menos uma dose, a gente tem que estar atento e mantendo as medidas nessa fase de introdução da nova variante.
Agora, quem já tomou as 2 doses, doutor Bruno, da vacina, fica se preocupando. Eu posso ter de novo a Covid e essa variante, mesmo já ter sido vacinada, eu posso ter a variante com grau assim, preocupante da doença, com sintomas graves?
Olha, o que está acontecendo é que tem sido demonstrado que a vacina protege também para a variante Delta, né? Quando dado as duas doses, principalmente para doença grave, para doença, para pneumonia, né? Para aqueles casos graves. O que a gente está observando é uma perda de eficácia, assim, para doença sintomática leve. Então, realmente a gente pode ver, mesmo estando vacinado, muitos casos de pessoas adquirindo Covid pela variante Delta, mesmo estando vacinados, com quadros leves. E também podemos ver os quadros graves, só que é claro que numa frequência menor, porque a gente tem a proteção da vacina.
Pois é, né? Então, no Brasil ainda estamos avançando, como você disse, mas ainda estamos a passos lentos em relação a alguns outros países que já vacinaram, é um número muito mais significativo da população. E essa variante Delta realmente traz essa preocupação nesse momento agora, porque, como você bem disse, né? E nós já sabemos, essa variante, ela tem um poder muito maior, né, de contaminação, de chegar até as pessoas. Agora, quem já tomou a primeira dose e está pensando, bom, mas eu posso adiar um pouquinho mais, nem independente da Delta, né, da variante Delta, quem tomou a primeira dose precisa realmente cumprir o ciclo, né, doutor Bruno? Tem gente que diz assim, não, mas eu já tomei a vacina, já está bom, estou imunizado. Qual é a importância, deixando bem claro para a população, de tomar a segunda dose e de fechar o ciclo?
Isso está bastante claro já. Os dados já estão bem consolidados. É necessário completar o esquema. Né? Então, a gente tem no Brasil algumas vacinas, apenas uma delas, que é da Janssen, que é de dose única, todas as outras são de duas doses. Para estar protegido contra a variante Delta, que é uma variante que se transmite muito mais, que gera muito mais carga viral, né, a gente tem que ter as duas doses. É, o que foi demonstrado nos outros países é que os pacientes, que, as pessoas que tomaram uma dose apenas da vacina estavam ainda suscetíveis à infecção pela Delta. Então, é fundamental que a gente não baixe a guarda, né, e complete o esquema para ter a proteção completa contra essa nova variante.
Esse baixar a guarda significa, como a gente já sabe, uso de máscara, uso de álcool gel e outros cuidados também. Por exemplo, quem está em casa já vacinou, mas tem uma população jovem que ainda não foi vacinada. Alguns ouvintes me perguntam isso. Bom, eu estou vacinada, mas tem gente na minha família que não. E eu corro algum risco ainda, mesmo tendo sido vacinada, tomando as duas doses?
O que é que a gente diria para o pessoal? 100%, né? Então, a gente sempre... tem risco. A vacina é medida de proteção coletiva. Então, o que, é que isso significa? Se eu tomando, eu reduzo o meu risco, né, de ter a doença, mas se todo mundo toma, a gente reduz o risco, um ajuda o outro, né? Porque o vírus circula menos. Então, isso que você colocou é fundamental. Então, realmente, a gente tem que ter mais pessoas vacinadas para reduzir essa circulação de vírus, né? E enquanto não temos, a gente tem que pensar em nós e nos outros, né?
É exatamente, essa consciência coletiva, né, de que a vacina traz. Hoje nós vivemos um problema de saúde, que não é só saúde individual, né, a saúde do meu bairro, da minha família, mas é uma saúde global que precisa ser pensada e precisa ser olhada com muito carinho. Agora, o que, que a pandemia nos ensinou em termos de cuidados gerais com a saúde, né? Pensando agora na saúde macro, e que o foco não está só, claro, primeiro, na vacinação, na imunização da população, mas pensando de modo geral, a Covid, a pandemia, evidenciou outras necessidades que o setor saúde também precisa cuidar, porque as comorbidades, as pessoas com comorbidades que tiveram maior chance, né, tiveram maior risco de não só ser contaminada, mas adoecer com um grau mais preocupante, mostra que o cuidado com a saúde básica, com a saúde preventiva, precisa ser algo implementado no Brasil e no mundo.
Exatamente. Então, quais são esses fatores de risco, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, né, tabagismo, tudo isso são fatores de risco para não só a Covid, né, mas para câncer, para doença cardiovascular, para várias outras. E realmente, então, a gente tem que olhar para a saúde, né, de um modo mais amplo. Né?
Saúde que implica em políticas públicas, em planejamento, também pesquisa, né, doutor Bruno? Como é pesquisador aí da Fiocruz, quais são os passos que você acredita que também nós aprendemos e avançamos em relação à pesquisa científica? A Covid também trouxe isso, e hoje, dentro do espaço da Fiocruz, o que, que a gente traz como possibilidade de avanço também nesse setor?
A coisa mais importante que a gente aprendeu foi a colaborar. Eu acho que se a gente tivesse esse nível de colaboração científica que a gente viu na Covid, assim, para as outras doenças também a gente ia avançar muito. A gente nunca viu tanta cooperação científica acontecendo, todo mundo com o mesmo foco, se ajudando, compartilhando dados, né, para poder a gente resolver esse problema que era tão grave e que afetava a todos. Né? Então, acho que eu espero que de tudo de ruim que veio da pandemia, que saia essa coisa boa na ciência, que é da colaboração mais intensa, né, que a gente não fique encastelado, cada um com o seu grupo estudando seu próprio projeto, mas colaborando, compartilhando dados e também vindo a público, né? Porque eu acho que nunca também se divulgou tanta ciência, né, para a população. Então, acho que esse é outro legado positivo que a gente tem que manter.
Exatamente, não pode ter competitividade. Claro, quando a gente coopera nesse sentido da pesquisa, esses dados, eles circulam, a pesquisa vai muito mais rápido, vai muito mais eficiente, na economia de tempo, economia de recurso, e todo mundo ganha. O pensamento final, claro que tem toda uma questão aí de uma lógica comercial também, mas a questão prioritária deve ser a saúde da população, a saúde da comunidade. Agora, uma outra dúvida que as pessoas acabam tendo é quando que ele pode ser declarado, é quando que a gente vai realmente poder dizer, agora, ok, posso respirar aliviada, estamos livres da pandemia, podemos voltar 100% ao nosso normal?
Ah, essa pergunta é de US$1 milhão, né? Porque a gente está, na verdade, numa batalha contra um vírus que sofre mutações, né? Que está sempre mudando, quer dizer, a gente se arma e o vírus se arma, né? Então, a gente está num cenário que está evoluindo o tempo inteiro. É claro que a gente está em condições muito melhores agora do que estávamos no ano passado, né? Temos várias vacinas, essas vacinas elas podem ser atualizadas rapidamente, se for necessário, né? Mas a gente, para sair dessa, a gente vai ter que ter realmente uma boa parte da população imunizada e, assim, não só olhando para o Brasil, né? Globalmente, né? Porque se a gente tem bolsões aí de populações que não são vacinadas, que o vírus circula livremente, que está adquirindo novas mutações, a gente tem risco de surgir um vírus aí que é resistente à vacina, né? Então, a pandemia trouxe essa necessidade de a gente olhar para a saúde, para essa situação, do ponto de vista global. Então, o mundo inteiro tem que estar vacinado, né? E a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo, reduzindo a circulação desse vírus. É difícil a gente imaginar que ele vai embora, né? O vírus não vai embora, ele vai continuar, a gente vai ter essa situação por muito mais tempo, como tem com influenza, com outros, né? Mas a perspectiva que a gente tem de agora em diante é de aos poucos a gente ir retomando a normalidade, né? Uma vez que a gente tem essa situação maior de imunização e controle.
Acontecer, assim como o calendário de vacinação, como você falou de influenza e outras doenças, né, que já foram controladas por esses antes, é possível que a gente tenha que tomar anualmente, a gente já tem resposta disso, que a Covid também, a vacina da Covid vai entrar no calendário nacional e vai virar também uma necessidade, uma rotina dentro do calendário de vacina do Brasil?
Olha, tudo indica que sim, né? Pelo menos por enquanto, a gente muito já se fala sobre terceira dose, possivelmente a gente vai ter que dar uma terceira dose a alguns grupos específicos, talvez os mais idosos, pessoas que tenham condições específicas de saúde. A gente ainda não sabe daqui a quanto tempo os demais vão ter que também renovar a vacina, né? Porque a gente, como tudo foi muito rápido, ainda não deu tempo de se avaliar qual é a duração dessa imunidade, né? Então, a gente não sabe se vai durar 2, 3, 5 anos e em algum momento vai ter que ser renovada, né? Então, mas a gente espera que sim, que seja necessário sim renovar essa vacina.
Com relação a essa questão da terceira dose, né, também é uma curiosidade, que a própria Organização Mundial de Saúde diz isso, né, que o mundo inteiro ainda não é igual à distribuição de vacina. Enquanto alguns países avançaram bastante, outros estão aí no meio do caminho, tem outros que estão lá atrás. Então, não seria melhor redistribuir essas vacinas para atender pelo menos a primeira dose, a segunda dose, a quem ainda não recebeu nada, antes de se pensar numa terceira dose de reforço, doutor Bruno? O que é que você pensa sobre isso?
Olha, eu acho que essa é uma discussão fundamental, né, porque a gente está vendo exatamente isso acontecendo. Então, os países mais ricos, né, Estados Unidos, Israel, a própria Europa, discutindo a terceira dose. E, na verdade, se a gente vai dar a terceira dose para as populações desses países mais ricos, significa que as pessoas de países mais pobres que não tomaram sequer uma dose não vão ter acesso, né? Então, é mais importante o quê? Essa terceira dose ou é a gente ter, no nível global, maior acesso à vacina, né? Eu acredito que essa é a segunda opção, né? Porque enquanto a gente não tem, a gente não pode pensar no meu país, na minha população isoladamente, sendo que o vírus circula pelo mundo inteiro, né? E dali ele pode sofrer mutações, se tornar resistente à vacina, e daí é um problema. Então a gente tem que pensar realmente de um modo mais global para sair dessa situação.
Pergunta da Ed, da Amada Saramandá, ela diz o seguinte: essa variante, né, Delta, é mais contagiosa. É possível que a gente volte a situações como lá no início da pandemia, onde tivemos leitos lotados, dificuldade, e quase o sistema de saúde colapsando em algumas cidades? Que é possível isso ou não? Na condição que estamos agora, a situação está de fato controlada?
Olha, eu acredito que a gente vai ver um aumento do número de casos, mas o que foi visto em outros países, que já tem uma cobertura vacinal maior, é que esse aumento do número de casos normalmente são casos leves. Então, ele não se reflete tanto no aumento de hospitalização nem de óbitos como foram nas ondas antecedentes, né? Na primeira onda e na segunda onda. Então, é isso mais ou menos que eu espero que a gente veja no Brasil, considerando que boa parte da população recebeu pelo menos uma dose da vacina. Então, isso confere alguma proteção, né? Então, a gente eu não imagino ver uma situação tão grave quanto já aconteceu no passado, porque estamos numa condição melhor agora de imunização.
também os profissionais já estão mais capacitados, né? Mas conhecendo um pouco mais a doença, até então tudo era uma novidade, todo mundo teve que aprender, reaprender a utilizar protocolos, a lidar com situações diferenciadas, né? E agora a situação parece que já aprendemos também a forma, a logística de lidar com tudo isso. Mas uma outra preocupação é como que a gente pode ter, no caso aí, as pessoas perguntam, o que que pode ter acontecido, pegando um tema bem atual, que foi o do ator Tarcísio Meira. O que que a gente pode entender disso, de alguém que dizia que estava se cuidando, que estava isolado já há algum tempo e vinha falecer por conta da Covid?
É, mesmo estando imunizado, né? Isso é um ponto que é importante para a gente esclarecer as pessoas, que as vacinas elas não são 100% de eficácia, né? A vacina é aquele... tem uma analogia legal que o pessoal faz com o futebol, que é aquele goleiro né, que é super bom, mas ele tem um percentual de eficácia. Então, ele vai conseguir defender X% das vezes. Se você vai para os pênaltis, você tem vários chutes ali, aquele gol, eventualmente pode acontecer dele perder. Então, nenhuma vacina é 100%. É, a gente sabe que ela confere bastante proteção, principalmente para esses casos graves, mas pode acontecer ainda assim, né? O que a gente está vendo como eu tinha comentado anteriormente, se vai ser necessário, principalmente em populações mais idosas, então acima de 80 anos, se pode ser necessário realmente dar uma terceira dose para aumentar a proteção em mais longo prazo contra esses quadros mais graves. Isso está em discussão no momento. Eu, pessoalmente, acredito que sim, que seja válido.
Que levanta o caso, né, a preocupação em relação ao caso, aí aumenta também aqueles grupos anti-vacina, que começa a questionar a eficácia da vacina, porque ele tinha tomado a segunda dose desde março, então já tinha um tempo que estava nessa imunização. Então, acreditamos que é uma pessoa que tem um certo nível social, cultural, de alimentação, e por que mesmo assim? Então, há que se questionar a eficácia da vacina, esse caso pode levantar esse tipo de discussão. Ou a gente já elimina o mal pela raiz, reafirmando a importância da vacina e que esse pode ter sido esse caso dentro dessa faixa aí, né? Que os especialistas, os pesquisadores dizem que apesar da imunização, nenhum imunizante é 100% seguro e que
Exatamente.
outros fatores podem agravar o caso. Então, o que é que a gente pode dizer? É ou não a eficácia na vacina?
Há muita eficácia, eu acho que a gente tem que estar preparado para ver outros casos como esse de Tarcísio Meira, certo? Sempre vão acontecer. No entanto, quando a gente pega a estatística global da coisa, este ano no Brasil, 97% dos óbitos são de não vacinados. Só 3% são de pessoas vacinadas. Então, essa é uma estatística que também se reproduz em outros países que imunizaram bastante a população. Então, a gente vai continuar vendo óbitos em vacinados, hospitalização em vacinados, porém, o percentual é muito baixo comparado com o dos não vacinados. Então, realmente, quem está em maior risco é quem não foi vacinado, né? E está bastante comprovado já em nível assim, do mundo real, né? Mesmo experiência do mundo real em vários países, essa eficácia da vacina em prevenir hospitalização e óbito por Covid. Então, acho que isso está bastante claro.
Sim, doutor Bruno, a gente pode tranquilizar, nós estamos aqui na Rádio Celso da Bahia, uma emissora que tem uma audiência muito voltada para esse público da terceira idade, pessoas acima dos 50, 60 anos, que pode estar se perguntando, bom, se o Tarcísio Meira passou por isso, será que eu também não posso passar? Eu já tomei minha vacina, minha primeira dose, minha segunda dose, fiz tudo direitinho, fiquei em casa até esse período, aguardando a tal vacina chegar, ansiosa, esperançosa, me vacinei, pronto, agora eu quero voltar à minha vida. E ela ouve de repente, recebe através da mídia essas informações e diz, e agora? Eu tenho que fazer o quê? Eu continuo usando máscara, eu continuo sem poder sair. O que que pode acontecer comigo? Eu não quero ser uma irresponsável, né, de ter tomado conta da minha vida até agora, ter feito tudo direitinho e de repente ficar numa situação dessa. Então, o que que a gente pode dizer para alguém que está com esse tipo de preocupação nesse momento?
Acho que tudo é uma análise de risco, né? A gente com a vacina a gente consegue reduzir o nosso risco bastante. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade de que fiz o que estava ao meu alcance, né? Fiz tudo o que era possível, tomei a vacina me protege contra casos graves, só que ela não é 100%. Então, a gente tem que realmente manter certos cuidados, especialmente se nós somos população de risco, né? Então, que cuidados seriam eles? Realmente, não é a hora de abandonar o uso de máscara. né, todas as outras medidas de higiene têm que ser mantidas, e a própria questão é de evitar aglomeração não é essencial, né? Então, assim, a gente sabe que muito dessa transmissão de Covid acontece, às vezes, em festas de aniversário, né? Em algumas situações assim, que as pessoas retiram a máscara e estão confraternizando, isso acontece bastante. Então, tem que estar atento a isso, né? Então, será que eu não posso fazer em ambientes abertos, né, com um distanciamento maior, manter o uso de máscara? Então, ir adaptando a vida enquanto a gente não tem uma situação de maior segurança, né? Porque a gente não tem essa situação de circulação viral, novas variantes, então a gente tem que estar ciente, né, de que a situação continua, que a gente tem uma proteção muito maior estando vacinado, mas que o nosso risco não vai a zero, né? O risco ainda está aí.
Sim, pois é, o risco ainda está aí, vai voltando aos poucos, mas é preciso manter realmente esse cuidado. Agora, o que a gente observa nas ruas, né, sobretudo a população jovem, quando você chega no fim de semana aqui em Salvador, em alguns bares mais boêmios, em algum lugar de maior circulação, você falou, não, realmente a Covid acabou, porque as pessoas estão ali aglomeradas, bebendo, todo mundo sem máscara. O que está acontecendo, então? Então, ainda precisa, talvez, essa sensação do maior público vacinado, das coisas retomando, dos bares retomando, da perspectiva de se voltar também a alguns eventos, claro que com número reduzido, já se falando em prospecção aí de festa de fim de ano oficial na capital, volta às aulas. Bom, então a sensação que dá é que está tudo bem, ok, eu posso me descuidar. E não é bem assim, pelo que você está colocando, né? E todos os profissionais da área de saúde, o alerta continua. Eu quero frisar nessa tecla, porque a pessoa vai dizer, bom, mas não adianta eu me cuidar, o meu colega, meu vizinho não está se cuidando. Então, eu estou desprotegida. Sim ou não, doutor Bruno?
Faz sentido. Eu acho que daí vem o papel do governo também, né? Então, assim, eu acho que todas aquelas restrições que foram impostas e foram apertadas e flexibilizadas, realmente a gente olha para quê? A gente olha como é que está os leitos, como é que está a capacidade da gente receber as pessoas se elas precisarem. E é isso que vai guiando, né? Porque é um balanço difícil, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas com comércio precisam voltar, né? Então, a gente vai, do ponto de vista da saúde apenas, seria fácil dizer o que é mais interessante fazer, mas no ponto de vista global, né, você tem que balancear entre os dois lados. Então, a retomada das atividades, eu acredito que ela tem sido feita com base em dados, né? Então, a gente tem realmente uma circulação viral menor agora, a gente tem mais pessoas imunizadas, a gente tem poucos leitos ocupados, né? Então você tem capacidade de atender quem precisar. Então aí eu acho que houve essa coerência, né, na abertura. Mas se eu sou uma pessoa que tem fatores de risco, né, eu tenho que saber que o risco está aí, então eu não posso me expor a um risco adicional, né, se ele não for necessário. Então, eu vou te falar, eu até hoje não tenho, eu não me sinto bem, eu não consigo estar num ambiente que tenha muitas pessoas aglomeradas. Às vezes a gente vai na Praia do Forte, por exemplo, vai andar na vila, tem aquela montanha de pessoas caminhando ali, muitos até sem máscara. Eu não consigo estar num ambiente desse. Então, acho que cada um tem que olhar para si também, né? Olhar o seu risco, né? E estar se expondo o mínimo possível, porque a situação ainda não se resolveu.
Exatamente, não colocar na conta de ninguém, né, o que pode acontecer. Na sua responsabilidade, por mais que tenha abertura por força de economia, por outras forças, né, que fazem todo esse trabalho, essa pressão para que as coisas voltem, mas você é o grande zelador, o grande cuidador da sua vida. Então, proteja-se, não caia nessa conversa de que a vacina não é eficaz, porque você tem ouvido pessoas que tomaram a vacina e adoeceu. É uma faixa que pode acontecer, se é previsto, não deve ser o seu caso, se você continuar com as medidas de segurança. Muito obrigada, eu conversei com o Dr. Bruno Solano, ele que é pesquisador em saúde pública da Fiocruz, ele também que é médico, doutor em patologia humana, e nos deu prazer dessa conversa aqui no programa Excelsior Saúde de hoje. Muito obrigado, doutor Bruno, suas considerações e orientações finais.
É isso, então, só retomando o que a gente já discutiu, né, as vacinas são eficazes, as vacinas estão aí para nos proteger, e isso está bastante demonstrado. No entanto, a gente tem uma introdução agora no Brasil da variante Delta, que reforça a necessidade da gente estar com duas doses ou com esquema vacinal completo para que estejamos devidamente protegidos com essa nova variante que é mais transmissível. E não se esquecer de que a Covid não foi embora, né? A gente tem uma situação muito melhor, mas o risco ainda está aí, então manter todas as medidas que a gente já conhece.
Muito obrigada, então, mais uma vez, por essa entrevista. O programa Excelso Saúde de hoje fica por aqui.